Sem dúvida, o destaque para o mercado nessa semana é para Chicago, fortes altas tanto para soja quanto para milho, que impulsionou os preços aqui no Brasil. A pergunta que fica é: esse movimento de Chicago é contínuo, que vem pela frente, sustenta os preços, a gente pode ter uma reversão? Melhor ainda, o que que fez esse Chicago disparar para a gente ter essa alta tão forte como nós tivemos essa semana? Sexta-feira, dia de Royal Rural aqui no Notícias Agrícolas, a gente fala sobre o que movimentou os preços na semana e, claro, com um olhar também para o futuro que pode vir para a próxima semana e também a longo prazo. Então quero convidar você que se interessa por esses assuntos, soja, milho e dólar, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, não custa absolutamente nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. No vídeo de hoje, aqui no Giro das Commodities, eu vou acabar repetindo alguns assuntos que a gente já tratou em vídeos passados, mas não tem como, esses assuntos continuam movimentando os preços, mas claro, com um olhar sempre de atualização. Quero deixar à sua disposição a palestra da Royal Rural, a palestra mais assertiva do mercado, porque traz esse olhar de geopolítica, de política, e a gente acaba tendo uma visão da macroeconomia que consegue te ajudar melhor na tomada de decisão para as tendências de soja, milho e dólar. Vamos começar aqui falando sobre o tal do El Niño, o assunto tão batido. O El Niño precisa de duas coisas essenciais para que ele aconteça: temperaturas altas no oceano e pressão atmosférica baixa. De uma forma mais técnica, esse gráfico que você está vendo na sua tela, ele comprova se a pressão atmosférica está respondendo ou não ao El Niño. Sempre que esse gráfico estiver em linhas negativas, estiver caindo, quer dizer que a pressão atmosférica está sim respondendo ao El Niño. E olha o quanto ele está lá embaixo. Nunca a pressão atmosférica respondeu tão forte ao El Niño como está respondendo agora. Porque pressão atmosférica é a grande dúvida. De novo, para o El Niño acontecer, não basta só temperaturas altas no oceano. Tem que ter pressão atmosférica respondendo. E é a grande dúvida porque a pressão atmosférica demora de 3 a 5 meses para responder às temperaturas do oceano. E agora já está aí a resposta. O El Niño já está efetivado, a gente já está dentro do El Niño com respostas tanto da pressão atmosférica quanto nas temperaturas do oceano. Quando a gente olha para a probabilidade de permanência do El Niño, aí na sua tela, você está vendo ali embaixo, trimestres, e ele pode durar até janeiro, março, abril de 2027. Chances de El Niño já são 100%, são 100% desde junho, julho, agosto, setembro, agosto, novembro, dezembro, vai então assim o El Niño para frente, com probabilidade de permanecer El Niño até fevereiro, março, abril do ano que vem, de 2027. Agora eu quero chamar a sua atenção para a diferença de El Niño que a gente teve dos El Niño recentes. 2015 para 2016 a gente teve um El Niño severo, muito forte. Foi a grande quebra de 2016, sobretudo da safra de milho e também da safra de soja. 2018, 2019, teve outro El Niño, mas não foi um El Niño tão forte assim, foi um El Niño moderado. Você está vendo esse mapa, ele mostra a anomalia dos oceanos. O que que é a anomalia? O que está diferente da média, o que está fora do normal. Então, se está vermelho, não quer dizer só que está quente, quer dizer que está muito mais quente do que o normal. Se está azul, não quer dizer só que está frio, quer dizer que está mais frio do que o normal. Então, esse é o mapa de anomalia. 2015, 2016 foi um El Niño muito forte. Você está vendo a região do El Niño aí no centro, no leste do Pacífico, Pacífico Central, parte do leste, muito quente. 2018, 2019 foi um El Niño moderado, não foi tão quente assim. Quando a gente olha mais recente ainda para o El Niño de 2023, 2024, foi um El Niño muito forte. 2023 acaba de sair de um Laninha, que quebra ali a Argentina, e já para 24 entra no El Niño. O que eu quero mostrar para você agora, olha a temperatura do oceano para 2026. É um El Niño muito severo, com todas as chances de ser um dos mais severos da história. Quando que atinge o pico de severidade, de força, esse El Niño? Muito provável ali dentro do nosso desenvolvimento de safra. Setembro, outubro, novembro, 71% de chances de ser um El Niño muito severo. Severo já é forte, né? Ser um El Niño severo. Outubro, novembro, dezembro, 81% de chance de ser um El Niño severo, com temperaturas com a média da temperatura do oceano acima de 2 graus. A gente está diante de um dos piores El Niños da história. Então isso não está no preço. Já começo dizendo para você aqui sobre preço de soja futura. Esse El Niño não está colocado no preço. e ele deve ser precificado no início do plantio lá em setembro. Então a gente ainda espera melhora de preços para o Brasil, olhando para a safra futura. Olhando para o movimento que nós tivemos hoje, Chicago, queda para o milho, alta para a soja, queda para o milho por causa da queda do trigo. Trigo ali teve um crop tour nos Estados Unidos de entidades privadas, sem fins lucrativos, mas com produtores, com moinhos, e mostraram que a produtividade do trigo nos Estados Unidos não está tão mal quanto se esperava. Esperava que fosse bem pior do que 48 bushels por acre, e eles trouxeram ali a produção, a produtividade medida em 48 bushels por acre, que está em linha com o que foi a produção de 2025. Então, trigo despenca, tem muita realização de lucro nisso daí, mas trigo despenca porque a situação do trigo americano não está tão ruim como o mercado esperava, e não foi o FDA que disse isso, foi uma entidade que tem produtores ligados a ela. E puxa o milho, vai derrubando Chicago, mas vai sustentando a soja por causa dos acordos com a China, por causa da alta do petróleo que a gente viu ao longo da semana. A gente já vai falar sobre isso. Olhando para os preços, o grande destaque é Chicago. No acumulado da semana, Chicago subiu aí no bolso mais de R$ 5,00 por saca. A paridade está dizendo que o preço para agosto devia ser R$ 149,00 no Porto de Santos, mas a gente tem ali negócio fechado na casa de R$ 150,00. Para o milho, a paridade está dizendo para a gente que deveria ser na casa de R$ 67,30 para agosto. As trades estão pagando na casa de 68. Eu sempre trago aqui o Porto de Santos, que é o porto balizador, que traz ali o norte, o principal indicador para você tomar sua decisão. De novo, o grande destaque para essa alta foi Chicago, tanto na soja quanto no milho. Por que Chicago subiu tanto? Exclusivamente, excepcionalmente, não teve outra razão tão forte do que o preço do petróleo por causa do conflito Estados Unidos e Irã. E eu já vou trazer mais detalhes para vocês. Mas antes, eu quero olhar para o que a gente pode esperar para a semana que vem. Para a próxima semana, o que vai pautar a abertura da semana? Todo domingo tem atualização de mapas do NOAA. Então, domingo, 4 horas da tarde, o NOAA vai atualizar esse mapa de previsão de temperatura e previsão de chuvas. Agora não está muito legal, não. Onde está amarelo aí, são chuvas abaixo do normal. Onde está verde, são chuvas acima do normal. E onde está cinza, são chuvas dentro do normal. No Corn Belt, onde se planta soja, onde se planta milho, você está vendo que grande parte tem chuvas dentro do normal, mas já tem um pedaço ali que tem chuvas abaixo do normal. Como as temperaturas estão muito elevadas, se não chover, piora tudo. E agosto ainda é importante para muitas lavouras nos Estados Unidos para a formação da produtividade. Então precisa chover até agosto nos Estados Unidos para definir a produção de soja e a produção de milho. Então domingo, 4 horas da tarde, o NOAA atualiza os seus mapas e é isso que vai ditar. Se o NOAA disser vai vir mais chuva para a semana, Chicago abre cedendo. Se disser que não vai vir mais chuva, Chicago abre abrindo. Tem como a gente prever, tem que esperar a atualização do clima. Estou falando rapidinho aqui porque é muito assunto para a gente conversar e pouco tempo, mas vale a pena a gente parar para olhar o lineup. Lineup tem 3 milhões de toneladas nomeados para milho, agora em julho, que a gente está encerrando, 13 milhões de toneladas para soja. O que chama a atenção do lineup é que o embarque de milho está muito pouco, mas é normal para julho, viu? Julho só não embarcou mais porque a colheita não avançou, colheita atrasada ainda em Goiás, Minas Gerais, só está avançando praticamente no Mato Piba e no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul atrasado. Então isso faz com que o milho não chegue no porto na quantidade esperada, mas não assusta. Outra coisa que chama atenção no lineup são os portos. Você está vendo aí que a grande concentração de milho sai pelo Arco Norte. Santos ainda não é o maior exportador para julho, justamente porque Santos vai receber milho de Goiás, de outros estados fora ali do Arco Norte, né? E à medida que Santos for ganhando volume, vai aumentando a pressão no preço do milho. Eu fiz uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas com o Alex e a gente tinha conversado que podia vir reversão. Eu falei, não vai ser surpresa se os preços do milho subirem em plena colheita. A gente está vendo isso acontecer. Até podia vir uma pressão de queda, porque a gente não tem aquelas fotos de armazéns lotados, as grandes filas, milho a céu aberto, porque a colheita foi muito espaçada. Se plantou muito espaçado e está se colhendo muito espaçado. Então não teve aquela pressão de queda por causa da colheita, mas teve a pressão de alta, como a gente havia colocado aqui naquela entrevista com o Alex. porque teve quebra forte no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Minas Gerais, enfim, você está vendo aí o line-up, olhe para Santos, que é um dos grandes indicadores. Principais compradores de milho, Egito, Vietnã, Irã, até o momento, esse volume vai crescer para o Irã, a gente vai ter que ficar olhando muito, não estou falando monitorar o Irã por causa do conflito apenas, porque é o nosso principal comprador de milho. Falando de conflito, a gente tem mais atualizações. A primeira atualização é o envolvimento da China. A China chamou o Paquistão para conversar, para dizer, olha, eu quero estar mais perto dessa conversa de negociação. A China quer se envolver para tentar remediar ali uma negociação de paz entre Estados Unidos e Irã, porque o petróleo alto no Irã bate também na China. O Paquistão diz que vai tentar reabrir essas negociações de paz, mas até o momento, zero, viu? Não tem conversa Estados Unidos e Irã nesse exato momento. Pelo contrário, o Trump está fazendo ameaças de mais ataques massivos. E eu quero chamar a sua atenção para uma atualização. Aqui você está vendo o mapa do mar do Golfo Pérsico. Aqui é o Estreito de Hormuz, é o famoso Estreito de Hormuz, bem aqui do ladinho do Irã. Do lado do Estreito de Hormuz, você tem aqui o Mar Vermelho, que dá acesso ao Mar Arábico. Aqui tem o Estreito de Babel. Já chegou a exportar 12% do petróleo mundial por aqui, porque a Arábia Saudita consegue escoar por aqui. O que está acontecendo agora é que o grupo terrorista Houthis está ameaçando e já fez ataques a embarcações também pelo Mar Vermelho, que era uma rota alternativa para a Arábia Saudita. Então a gente tem o Golfo Pérsico, o Estreito de Omã, já desabilitado, já interditado, e agora a rota alternativa para a Arábia Saudita também está sendo ameaçada. Nós tivemos, no dia 23 de julho, uma alta expressiva para o petróleo, mais de 7% de alta, e hoje, no dia 24, a gente tem uma queda de mais de 4% por causa desse envolvimento da China, que a China tem mais peso diplomático do que o Paquistão, mas ainda assim o petróleo fecha positivo. Olhe para o petróleo. Enquanto o petróleo subir, Chicago continua subindo. Quando o petróleo cair, Chicago cai. Então, o que vai definir a continuidade de alta nos preços para o disponível? Soja e milho. O nível do preço do petróleo que você está vendo nesse gráfico aqui. Aqui no início é quando, antes de fevereiro, antes da guerra começar, chegou a 119, veio aquele acordo de paz, despencou para 70 de novo e agora está voltando rumo ao teto. Então, se a guerra continua, o petróleo volta para 120, Chicago continua subindo. Esse é o fator. Para a gente encerrar com dólar, chama sua atenção para o dia 29 de julho, que é a reunião do Fed. Ali tem potencial de fazer o dólar voltar de novo para o 5,20, viu? Foi a reunião do Fed de junho que fez o dólar chegar no 5,20. A reunião de julho vai ser no dia 29. A grande parte das apostas aqui são de alta de juros americanos. Se os Estados Unidos sobe juros, o dólar sobe. O dólar está caindo agora porque a diferença de juros Brasil e Estados Unidos ainda é muito alta. Eu não tenho mais tempo, acho que já estourei meu tempo, mas quero convidar você a deixar sua curtida, deixar seu comentário, enviar para alguém e deixo à sua disposição a consultoria da Royal Rural, royalrural.com.br, você entra em contato com a gente e ali você faz 15 dias de demonstração de graça, só dizer que veio aqui do Notícias Agrícolas. Até mais!